Paulinho, assunto extremamente importante, vamos abordar a partir de agora, tratando sobre a questão da PAI, o início das aulas da Escola de Educação Especial Luz e Liberdade e outros temas pertinentes à PAI que queremos e vamos abordar com a Camila Brum de Azambuja, ela que é diretora da Escola Luz e Liberdade. Trazendo primeiramente o retorno às aulas, diretora Camila, como se deu tudo dentro de uma normalidade, os alunos, os professores, todos retornaram para esse ano letivo? Bom dia.
Oi, Marcos, bom dia aos ouvintes. Uma saudação muito especial à comunidade escolar que nos escuta. Nós iniciamos o ano letivo na segunda-feira, criamos uma expectativa muito grande pelo retorno dos nossos alunos, dos nossos professores. A nossa escola, no período das férias escolares, não é a mesma. Então, com o retorno dos alunos e dos professores, nós temos uma escola mais viva, mais alegre. E iniciamos o ano com muita expectativa. Nós tivemos em torno de 80% dos alunos matriculados que retornaram no primeiro dia. Essa procura alta se dá pelo desejo dos alunos de permanecerem na escola. Nós já estamos pensando para o próximo ano em mantê-los numa colônia de férias, porque os alunos gostam de estar aqui. E acreditamos que a partir da semana que vem, então, vamos retornar sim com 100% dos alunos frequentando a escola. Nós tivemos uma crescente procura por alunos que vieram de outras APAEs. Nós estamos fazendo uma adaptação com alunos novos aqui do nosso município, mas tem transcorrido tudo dentro da normalidade. O nosso quadro de professores para esse início de ano está completo. Nós estamos trabalhando com todos os professores, com curso em educação especial para dar conta dessa clientela. Na área da assistência, nós estamos executando projetos novos que são oriundos de recursos da emenda parlamentar. E na área da saúde, nos preocupa a questão de não termos terapeuta ocupacional e não termos forno, que são dois profissionais muito importantes dentro do trabalho que é realizado, buscando o desenvolvimento dos pacientes, mas nós temos outros profissionais que compõem a equipe que fazem um trabalho excelente. Então, estamos iniciando o ano com uma expectativa de desenvolvermos um bom trabalho. Temos algumas questões, Marcos, que eu gostaria de abordar, que nos preocupam e que nós gostaríamos de pedir apoio da comunidade, que é em relação ao repasse do Fundeb.
Esse assunto que eu iria abordar e vou abordar com você nesse momento, pois foi divulgada uma nota pública em jornais de grande circulação do Estado, Correio do Povo, Zero Hora e os demais, com uma grande preocupação da Federação das APAEs do Estado do Rio Grande do Sul, com o governo do Estado, que até então não resolveu e não fez a renovação do Fundeb com as APAEs, e esta é a preocupação maior neste momento. Renovação dos termos de parceria que mantém com as 150 escolas especiais das APAEs do Estado. E isso, evidentemente, que diretamente afeta também a APAE de Soledade.
Sim, Marcos, nós tivemos uma reunião com a diretoria da APAI hoje, para que juntos possamos construir um diálogo que vamos levar para a prefeita Marilda na segunda-feira, porque a preocupação é realmente grande. O recurso que a APAI de Soledade, que as outras 140 escolas especiais da rede APAI do Estado do Rio Grande do Sul tem para pagar os professores é o recurso oriundo do Fundeb, tá? Então, nós recebemos aqui o Fundeb do município e do estado. O nosso convênio com o município está em dia, não temos problema com isso. A nossa preocupação se refere na falta de assinatura deste convênio por parte do governo do estado com as entidades, com as escolas especiais mantidas pelas APAEs. Todos os anos nós iniciamos já com este convênio assinado. E sempre ocorre um atraso que é normal, no mês de janeiro, fevereiro regulariza. O que tem nos preocupado, Marcos, é que a federação não teve nenhum retorno ainda sobre a data desta assinatura. Então, nós iniciamos, nós estamos quase entrando no mês de março e nós ainda não assinamos o convênio. Nós estamos mantendo o pagamento dos nossos professores com recursos próprios.
Aí vai uma grande questão e uma grande preocupação. Se porventura assinam em março, os valores de janeiro e fevereiro não são retroativos e não entram no caixa das APAES.
Antigamente, sempre entrava, nós sempre recebíamos o pagamento retroativo. Mas o que se sabe agora, por intermédio da federação, é que não poderemos mais receber esse recurso de forma retroativa. E isso impacta muito no andamento do trabalho que é desenvolvido pela entidade, pela APAE. Nós fomos orientados pela Federação Estadual das APAES para que suspendamos o início das atividades. Mas pensando, Marcos, no compromisso, no respeito e na busca pela garantia de direitos dos alunos que estão aqui, optamos por iniciar o ano, porque acreditamos que vamos ter um respaldo do município e que vamos poder contar com o apoio dos vereadores, da prefeita municipal, dos deputados, para que essa situação se resolva logo, porque as nossas economias são muito pequenas. E elas podem acabar.
Este ou esta falta de recurso, ela vai certamente impactar financeiramente na APAE, em razão desses atrasos, impossibilitando pagamento retroativo, como foi dito também. Mas e aí, como fica a questão de pagamento de profissionais que dependem deste valor? Como fazer administrar essa situação nesse momento?
Nós sempre tivemos uma saúde financeira e isso é resultado de uma administração que tem sido feita de forma saudável ao longo dos anos. O recurso que a gente tem para utilizar nessas situações de emergência são os recursos que a gente arrecada anualmente nas nossas promoções. Mas ele é um recurso que não é para isso, né? É emergencial, então nós podemos manter um, dois, no máximo 3 meses. Por isso, Marcos, que eu quero aproveitar o espaço para fazer um apelo às pessoas que estão nos escutando, porque muito mais do que dizer que nós temos amor, temos carinho pelos alunos, nós estamos aqui para garantir aquilo que é direito. Então, o Estado não faz um favor repassar o dinheiro para o pai. Ele precisa cumprir com aquilo que é direito do estudante. Então, precisamos sim contar com o apoio das nossas lideranças municipais para que intercedam junto com os políticos para que façam uma força para que o governador, então, mandem os convênios para que as APAES possam assinar. E isso não é um problema da APAE de Soledade, isso é um problema do Rio Grande do Sul. Ontem, nós, por intermédio do Edson Portela, que é membro do Conselho Administrativo da APAE, nós conseguimos fazer o contato com o Catânio, que está na SEDUC, e foi a primeira pessoa que nos respondeu o que exatamente estava acontecendo, porque a federação não estava sendo nem recebida. E isso nos preocupa muito porque nunca aconteceu. O ano passado nós fomos recebidos, o ano retrasado, todos os outros anos. Então é uma situação que se instaurou agora, mas a gente acredita muito na força do coletivo que vai em busca da resolução desse problema, porque logo após nós falarmos com o Catânio, nós já tivemos contato, já a assessoria do deputado Paparico, que é da frente parlamentar que defende as APAES, já entrou em contato conosco. Nós sabemos que todas as APAES aqui da região estão buscando apoio com os políticos para que a gente possa, até o final da semana que vem, fazer a assinatura desse convênio. Que, claro, entre assinar e a gente receber, vai demorar 1, 2 meses, talvez, mas pelo menos a gente vai ter a resposta de que sim, vamos manter os alunos dentro da escola, vamos manter o pagamento dos profissionais em dia.
Camila, porém eu entendo que a falta desse recurso coloca em risco a continuidade dos serviços educacionais que são ofertados para essas pessoas que possuem deficiência intelectual ou múltipla. Sem dinheiro, ficam meio que engessados.
Com certeza, Marcos. A gente não quer nem pensar nesta possibilidade, mas baseado no documento enviado pela federação e que você está visualizando, sim, existe essa preocupação gigantesca de que na ausência do repasse não se tenha recurso financeiro para dar continuidade a escolarização dentro das escolas de educação especial. Eu acredito, Marcos, que pela força que esse movimento tem no Brasil, porque a APAE é o maior movimento em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla do mundo. Então, eu acredito que nós vamos juntos conseguir solucionar esta problemática.
Aí, portanto, Paulinho, a fala da Camila Brum de Azambuja, diretora da Escola de Educação Especial Luz e Liberdade, aqui da APAE. Essa preocupação não é apenas da APAE de Soledade, de todas as APAEs do Rio Grande do Sul. E as respostas, elas precisam acontecer, pois a garantia da gratuidade escolar que cada aluno com deficiência possui tornam-se novamente palco para muita discussão. Então, há de se fazer um grande trabalho, como estão fazendo com os políticos de suas cidades e também com os deputados estaduais, para ter um diálogo com o governo do estado e que este venha de fato assinar esse termo, essa renovação do Fundeb com as APAEs do Rio Grande do Sul. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.